Começa, Luke.
Monstro gigante, Michael Fassbender, monstro da atuação.
Pelo que ele não se apresenta, né?
É, ele não
Ah, é? Verdade. Ai, eu sou dentro de casa.
Ai, cara.
Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta.
Marcando toca, ir direto ao assunto, antes que eu vire presunto.
Olá, aqui é Lucas RT, não precisava me apresentar porque sou de casa, mas monstro gigante, Michael Fassbender, monstro da atuação.
Aqui é o Joker do Pipe Bomb, e alguém sabe qual que é o monstro que está próximo?
Aqui é a Nanda Almeida, e eu tenho dois nomes a citar, o robô da música.
Pô, eu não terminei a piada não, pô.
Ah, cacete!
Eu fiquei esperando alguém falar o quê, ninguém falou.
Tá, vamos de novo, então vai Joker.
Ninguém prestou atenção. Vai.
Eu vou colaborar com você, vai Joker, vai.
Que é o Joker do Pipe Bomb, alguém sabe qual que é o monstro que está próximo?
Qual?
O monstro do Lago Neste.
Monstro!
Caralho, velho. Aqui é Nando Almeida e eu tenho dois nomes a citar. Um robô da... Filha da puta.
Caralho!
Esse é bom.
Again, calma.
Calma, de novo.
Aqui é Nando Almeida e eu tenho dois nomes a citar. O robô da música, Roberto Carlos. E o monstro da televisão, Silvio Santos.
Nossa! Que horror!
Então, pessoal, nesse podcast nós estamos aqui para poder falarmos sobre monstros gigantes e robôs gigantes, né? Sim, a gente vai falar sobre Tokusatsu, a gente vai falar também de Kid Bengala, a gente vai falar sobre um monte de coisas.
Ah, é você.
Não.
Não, quem deu a ideia foi o Nando, filho, que isso?
Não. Eu?
E também vamos falar de MC da Leste, um monstro do funk.
Nossa, velho.
Vai falar da Gretchen também?
Um monstro da pornografia zoada. Ela, Cadillac e Frota.
Um monstro da pornografia? Jailson. Um monstro da pornografia? Kid Bengala. É isso aí.
Então, o que vocês querem começar falando? Sobre robôs gigantes ou monstros gigantes?
Monstros.
Monstros gigantes, ok.
Ok, acabou.
acabou o podcast. Acabou.
Falou, o galera, roteiro, até o próximo programa.
O roteiro era pra começar falando de robôs, tá ligado?
Vamos começar falando sobre o mais conhecido de todos, né? Acho que o monstro gigante ao qual a gente tem na nossa cabeça quando alguém fala sobre monstro gigante, a gente sempre vai lembrar de um monstro gigante destruindo a cidade, que é o Godzilla.
Eu pensei que fosse o Bin Laden.
Isso foi super massa, velho.
Nada pesado.
Nada pesado.
Caralho, que piada. Não, o Godzilla que nasceu aí no final da década de 80, não foi?
Década de 50, não. Cara.
Década de 50, verdade. Nossa, desculpa aí, gente. No final da década de 50...
É legal que ele continua falando como se ele te soubesse a informação, né?
Né? Que aterrorizou os cinemas japoneses com mais de 20 filmes, um mais merda que o Mentira,
é isso,
um mais foda
é
que
bom,
o
outro.
Não, todos os filmes... É, o primeiro é o mais memorável. E vocês viram o trailer do novo, do remake? Cara, o Godzilla é tipo uma montanha, bicho. Como é? O bagulho é enorme, cara.
Eu tenho expectativas altas para esse filme. Não tem como ser, cara, que nem aquele antigo americano lixo lá.
Vai não, americano com o Matthew Broderick, que puta que me pariu.
Pô, eu gostava desse filme.
Cara, Jean Reno fazendo o papel de Jean Reno, o
francês. Pô, aquele filme, ele é mó cópia do Jurassic Park. Tem um monte de cena que é igualzinho do Jurassic Park.
Verdade. Eu assisti no cinema esse filme, cara. Eu tive que chorar pro meu pai me levar no cinema.
Nossa senhora.
Nessa época... Eu lembro que a minha primeira experiência com esse filme do Godzilla foi que eu não queria ver, que eu tava com medo, cara. Eu lembro que eu tive pesadelos por uma semana que o Godzilla, tipo, sei lá, comeu toda a minha casa e devorou a minha família, sei lá.
Nossa, e você ficou vivo?
Era só um pesadelo.
Mas por que vocês gostam tanto do Godzilla, assim?
É, eu acho que é a personificação do monstro gigante destruindo a cidade. E...
Né? É, sim.
E também Godzilla, cara, saiu tantos filmes como você disse. Cara, tem Godzilla vs. King Kong.
É que Godzilla vira ícone, né, cara?
Sim, cara, é.
Se o King Kong aumentado umas 10 vezes, poder ficar do tamanho do Godzilla, porque ele é bem menor que o Godzilla. Ah, é, outra curiosidade é do Godzilla, o som que ele emite é um barulho de violino.
Nossa. Só
que aumentado umas
3 vezes. Alguém lembra? Eu não sei se era do Godzilla o desenho, eu posso estar falando besteira, mas é um desenho que o Godzilla era do bem. Daí
eu ia falar isso agora, cara.
Daí eu...
depois ele virou do bem.
Não, ele é do bem desde o começo. Aí uns adolescentes chamam ele pra resolver os problemas.
Não, mano, não é que os adolescentes. Era tipo a continuação do... Era tipo, os caras pegou o filme que saiu com o Matthew Broderick e tal, deu uma mexida na história, e o cientista lá é o Matthew Broderick, tá ligado?
Ah, eu sei que... É, o Matthew Broderick era de criança, de adolescente, né, velho?
Ah, foi mal. Mas o Godzilla é tipo do bem, assim, eles...
É, eles chamam ele, tá ligado? Tipo, eles, sei lá, meio que... Eles, tipo, Godzilla, gritam, chega, aí ele vem...
Coloca aí, Godzilla. Ele tinha um filho, não tinha depois? Apareceu um filho?
É, o Baby Godzilla.
Meu Deus,
gente. Que o Godzilla pratica bullying com ele, né?
Maravilha.
Cara, o primeiro filme foi do Gojira.
O primeiro filme foi em 56. Foi logo, foi tipo meio inspirado a partir das coisas da bomba, de eventos nucleares e tal. É que criou esse medo de...
Os japoneses, né? Eles arranjaram um jeito de dar a volta por cima, né? Tipo, os caras tomaram duas bombas nucleares na cabeça. E eles precisavam, sei lá, né, japonês, né, cara, sabe como que é japonês, então eles criaram um monstro gigante que veio com o nuclear, né, as bombas nucleares acordaram o Godzilla pra destruir o mundo diversas vezes.
O filme do Godzilla, o primeiro, ele é de 54, ele é, em 56 foi quando ele chegou nos Estados Unidos.
Não me importa, Corinthians, foda-se.
Caramba. Eu não me importo nem um pouco.
pode cair mais bomba nuclear lá, tá ligado?
Cara, o primeiro filme é interessante falar dele, que eu não cheguei a assistir, mas dizem que ele é um filme... É, foda-se também, mas... Eu não assisti nem o do Matthew Broderick, mas é interessante. Nossa,
caramba!
Eu não assisti, cara. Nem na sessão da tarde assisti.
O que a gente tá fazendo aqui, cara?
Eu sinceramente não sei.
Acho que ele nunca nem passou na sessão da tarde, Rafael, pra você ter
sido. Ele passou na sessão de sábado, isso eu tenho certeza. Primeiro filme, ele... Era um filme que quase não mostrava o Godzilla, não sei se é por causa da época, mas quase não mostrava o monstro. Mostrava muito mais o sofrimento das pessoas no meio da destruição e tudo mais. E era essa metáfora aí com a bomba atômica e tudo mais. Então, é bem interessante. Daí era o mais sério, né? Depois foi descambar, aí vai aparecer filmes como Godzilla versus Godzilla do espaço.
Godzilla versus o monstro da poluição.
Godzilla versus King Ghidorah. Isso é bom. Isso é bom. Dragão de três cabeças.
O Space Godzilla de 94, cara.
É o Mac Godzilla, isso aí. Mac Godzilla, eu fiquei imaginando ele. O Godzilla do McDonald's.
Nossa! Caralho.
Qual que era essa do King Kong versus Godzilla? Como que foi? Alguém assistiu? Ah, cara,
foi qualquer coisa também, né, velho?
Tipo... Eu sei que o Godzilla, o King Kong vai parar lá no Japão. E eles aumentam ele, sei lá quantas vezes, porque ele é muito menor que o King Kong.
Pra lutar contra o...
É, sim.
Eu queria saber como que o Godzilla, ou como que o King Kong chegou no Japão, cara.
Ah, ele chegou em Nova York.
Se o Jack Black conseguiu levar os Estados Unidos, cara, qualquer um leva ele pro Japão.
E nota, foi o Jack Black que levou ele pra Nova
York. Jack Black, nigga, yo!
Olha aí outro monstro gigante que a gente pode falar, o King Kong. Ele não é gigantesco, mas é, ele sobe em cima do Empire State e, né?
Alguém assistiu o primeiro filme de 30 e alguma coisa?
Não, cara, stop motion.
Bicho, é muito antigo pra mim, cara.
Cara, é tenso, velho, é tenso. Ver o bonequinho se mexendo assim, é bem feito até hoje, cara.
E o primeiro era no Empire State mesmo, né?
Não, todos são.
Subir. Não, na verdade o...
Não, tem um que ele sobe numa roda gigante.
Tem um, não, tem um que ele sobe, meu amigo. Esse do roda gigante, você tá confundindo. Esse daí é Congo, ou um negócio
assim. Ah, pelo amor de Deus, cara, eu sou criança, eu vejo muito coisa parecida.
Qual que é? Congo era um filme da macaca que falava lá, meu, que o cara tinha o...
Não, esse é Conga, cara.
Não, é disso que eu tô falando, não, gente.
Conga não, Monga, né, acho que...
Kong 76, ele não sobe na Empire State, ele sobe nas Torres Gêmeas.
Exatamente, é isso que eu ia falar.
Ah, tem um filme do Godzilla que ele briga com outro monstro em cima das Torres Gêmeas.
Meu Deus.
É Godzilla contra Megalon. É os dois brigando.
Ô, Megalon, chega aí.
Como ele ficou lá em cima?
Só Jesus sabe.
Não, só o japonês.
É, só o japonês. Nossa, gente, olha.
Falando aqui, Kong, filme de 2005, é muito bom. Eu gosto.
Deixa eu fazer uma pergunta. Logo nos originais do King Kong, tinha já um monte de dinossauros gigantes lá na ilha?
Ele briga com o dinossauro.
Ele arranca a cabeça do dinossauro.
É legal, só voltando no Godzilla um pouco, no Pacific Rim, né? Círculo de Fogo.
Sim.
É, toda vez que os monstros vão aparecer, toca os primeiros acordes da música do Godzilla.
Que foda, velho.
Quando falo Círculo de Fogo, eu imagino um hemorroida.
Cara, não, Círculo de Fogo me lembra o filme do Jude Law lá, bom pra caralho, de Segunda Guerra.
Que ele é um sniper, né?
É, muito foda esse filme, cara.
Círculo de Fogo me lembra Roda de Fogo, a novela.
Cara, o Círculo de Fogo é um filme que, tipo, ele é todo feito pra homenagear, cara. Tudo, ele homenageia tudo. Isso é muito bom, cara.
Isso é sensacional, cara. Eu assisti recentemente.
Você assistiu no IMAX?
Não, cara, eu assisti no. A telinha de 14 polegadas do meu PC.
Eu no iTorrent.
Eu vi no IMAX.
Cara, em IMAX é lindo demais, velho.
Cara, deve ser, porque o filme é muito foda, cara.
Eu nem quero mais assistir esse filme na minha vida. Vou guardar ele pra cima na minha cabeça. Eu vi ele no IMAX. Lindaço.
Ah, sim.
Se eu assistir numa tela menor, vai quebrar a magia do filme.
Mas o filme não deixa de ser foda.
Não, o filme é foda demais, cara. É o melhor filme do ano.
A parte que eu acho que o Círculo de Fogo se supera é aquela cena em que.
Cena da espada.
É, nossa senhora, que ela ativa a espada. Não, aquilo é puro tokusatsu.
Cara,
é puro
no cinema, o cara lá no fundão levantou e gritou assim. Vai, Megazord!
Cara, mas é muito. Não, eu já fiquei surpreso na hora que eles estão lutando com o monstro no meio da cidade e o monstro abre as asas. Falei, puta que pariu, isso daí é apelação pra caramba. Aí quando leva eles lá pra cima, pro céu, quase no espaço, eles estão lá, tipo assim, ele fala: não, nós temos mais esperança, Marco, vamos morrer. Aí ela pega: não, tem mais uma coisa. Ela pega, aperta um botãozinho, aparece uma espada, velho. Cara, eu falei: pô, é o golpe final, velho. O golpe final dos robôs gigantes, cara, do Changeman, Flashman.
Sabe aquela cena embaixo d'água? Que ele corta um monstro com uma espadada só que atravessa ele inteiro?
Sim, uhum. Porra, foda.
Aquela cena é uma homenagem aos Tokusatsu e Power Rangers, porque assim que ele corta, aparece ele de frente, parado com a espada e o monstro explodindo atrás dele. Como aquilo não é uma homenagem? A Tokusatsu.
Neguinho fazendo pose, né?
É, aquilo é muita homenagem, cara.
Mas aquilo lá, gente, é o Del Toro, ele assistia mesmo o Tokusatsu. O Power Rangers, acho que, sabe, ele pode até ter colocado uma homenagenzinha ali. Mas, assim, tudo que ele coloca ali é Tokusatsu mesmo. Porque tudo que você vê em Power Rangers é Tokusatsu, né? Então,
é verdade.
Eu me surpreendi. O Nando tinha falado assim, porra, vamos gravar sobre Pacific Rim, é foda, não sei o quê. Tipo, eu tava subestimando esse filme. Aí, de repente, eu que resolvi assistir e, tipo, me liguei. Tipo, é um filme. O Del Toro é um diretor muito bom. Os filmes dele são muito divertidos.
Eu gosto bastante do Del Toro,
né? Sim, ele é muito bom mesmo. E ele, cara, ele consegue fazer, sabe, um elenco mais ou menos se tornar tipo, aceitável, sabe? Ele sabe dirigir o pessoal, tudo, acaba fazendo o filme ser divertido, ter ritmo. O problema é que lá nos Estados Unidos o pessoal acabou não aceitando muita ideia. Daí já vem desde os Tokusatsu, então...
É que americano não assiste muito Tokusatsu, né?
Americano
que nem, por exemplo,
da América.
Aqui na América do Sul, nas Américas, né? Menos na América do Norte, que é onde fica os Estados Unidos... Ou estou muito burro.
É isso mesmo, cara.
Faz assim, corta tudo isso que eu falei agora. Faz assim.
Não, tá certo, cara. Tá certo.
Não, faz assim, corta tudo isso que eu falei agora. Que eu vou refalar o que eu falei.
Não corto, não.
Todos os lugares, menos nos Estados Unidos e, pasmem, no Japão, o filme não fez sucesso. No resto do mundo, fez sucesso pra caralho, velho.
É que no Japão é normal, né? Tipo, a gente tá vendo aqui os americanos reproduzindo.
Então, um amigo meu. O MJ Macedo, se você não conhece aí, procurem o livro dele. Ele deu uma explicação muito legal sobre o fato do Pacific Rim não ter feito sucesso no Japão. Porque os japoneses são tão malucos e pé atrás com americanos, que porque os americanos pegaram os filmes do Japão e fizeram um monte de merda, né?
Sim.
Então os caras, tipo, não deu tanta atenção pro filme.
É verdade.
Mas Guilherme Del Toro, cara, foi criado lá no México, né? Então... Lá ele teve uma boa cultura, né? Devia estar assistindo Tokusatsu lá, Chaves.
O que passava no México era a mesma programação praticamente que passava aqui no Brasil também. Então, sim. Tipo assim, o Del Toro viu o Tokusatsu, viu o Cavaleiros do Zodíaco, viu, tipo, tudo que a gente viu nos anos 80 e 90, o Del Toro tava assistindo também. também.
Por isso que ele é um diretor foda, né?
Uma parada que eu acho muito zoada, cara, é que esse filme que é muito bom, e se virasse uma franquia melhor ainda, talvez não se transforme só porque não fez sucesso nos Estados Unidos. Maravilha.
Sim, como verdade.
Americano é muito, muito filho da puta, né, cara?
É, Transformers é, tipo, Michael Bay explodindo tudo, aí o pessoal aceita, né? Mas, tipo, pô, esse filme é muito foda, é muito melhor que Transformers.
Os americanos aceitam Transformers por causa do patriotismo.
Patriotismo, exatamente.
Que é exacerbado no filme.
Então, a gente acabou de citar Transformers, né? Então vamos dar prosseguimento e falar sobre eles, né?
Eles surgiram em bonecos primeiro?
Igual o G.I. Joe.
Ah, sim. Então foi feito o desenho pra vender, né?
E depois vieram bonecos, quadrinhos e desenho.
Ah, sempre assim.
É.
Vocês gostam dos filmes do Transformers?
Pô, eu gosto do primeiro, cara.
O primeiro é bom.
Eu gosto de ver a porradaria. Não dá pra ver a porradaria, né? Mas eu gosto de ver os robôs se quebrando.
Porra, mas no terceiro filme era 40 minutos de destruição. Eu cansei mais que os Transformers naquela luta lá, velho.
Foi foda mesmo.
Aquilo lá o Michael Bay. Ah, 40 minutos. Eu tenho 2 horas e 40.
Eu não gosto muito. Tipo assim, eu gosto do Shia LaBeouf. Eu acho ele um ator legal, assim. Mas ele no Transformers, junto com a Megan Fox, sabe? Tipo, sei lá, ficou tudo tão ruim, tá ligado? Tudo tão ruim, sabe? Tipo, cara. Bom, beleza. Os caras vão no meio do nada, com a mina gostosa. Aí ela briga com o cara e volta, começa a voltar de a pé. Aí, bem na hora, o cara tá passando de carro e tal, e tá tudo certo. Ah, vai se fuder, cara. A vida real é triste, porra.
Assim, o Shia LaBeouf, ele tem um problema. A atuação dele é legal. Não. Ouve só, a atuação dele é legal. Sim. Mas ela te... Você... É...
A coisa mais importante na comunicação é a voz.
Quando tem muito de alguma coisa, você fica saturado. O Shia LaBeouf, se você parar pra ver os 3 filmes no mesmo dia, você pega ódio dele.
Você morre.
Porque ele é muito overactor. Ele é muito, muito. Ah, do nada ele... Oh, my God! Começa a gritar e fica desesperado. Mas se você vê assim, primeiro filme hoje, aí uns 5 dias depois você vê o segundo, tipo, você atura ele. Mas o problema é que o filme inteiro acumula pra ser uma grande... Uma bola de bosta.
Sabe o que eu acho esquisito lá no Transformers 2? É que tem um momento que ele pega e fala assim: não, eu tenho que levar a matriz da liderança até o Optimus, vai salvá-lo. Aí os pais dele: não, filho, eu não quero que você vá. Não, eu vou sim, pai. Eu preciso crescer. Eu vou sim, pai. Fique aqui, eu não quero que você se machuque.
Sabe qual que é o problema do 2?
Não, porra, eu tô falando aqui, caralho. Deixa eu continuar.
E agora, quando David Banner, sem pudesse ou se sente ultrajado, transforma-se e tem que enfrentar sua maldição.
Nossa! Ele pega, tipo, eu falo: não, pai, você vai se machucar, você tem que ficar aqui. Aí, depois disso, a Mega Fox chega pra ele e fala: eu vou com você. Ele fala: tá bom.
Nossa, buceta, né, velho?
Ele vai correr, aí mostra ela correndo em câmera lenta, os peitos balançando.
Os peitos balangando.
É, Michael. Mas, ô, Nando, tô brincando, cara, tava brincando. Não, era
foda-se, eu não quero mais falar agora também, não vou mais falar essa merda. Fala não, aí. Sabe, tem a tortura lá no filme 2, não tem? Que os caras vão torturar o Shia LaBeouf, os robôs. Os caras tinham que falar assim: meu, a gente quer saber a localização do bagulho. Você vai falar, não. Aí os caras pegam os negocinhos assim, botam na barriguinha dele e fica: ei, Optimus! Optimus! Era só os robôs pegar e arrancar uma perna. Pá! Pronto, arrancamos uma perna. Você vai contar? Não, então vou arrancar só a outra perna. Pá, já era, velho. O cara contava rapidão, o filme acabava e o vilão ganhava, velho. Ah, caralho.
Mas vamos falar sobre os robôs em si, cara. Certo, Optimus certo. Prime e Bumblebee.
O Bumblebee é um nome muito ruim, né, moral?
No filme ele é muito ruim, cara. Nossa senhora.
É. Eu gosto muito do visual do Optimus, eu gostei.
Sim, sim, é legal. É que você não viu o visual do Optimus no 4, no quarto filme. Ah, que é.
Sério?
Cadê? Sim, cara. Não, é... Me dá imagens? Vou te bandar imagens.
Cara, eu não sei o que o Mark Wahlberg tá fazendo no Transformers, velho. O
Mark Wahlberg tá no Transformers 4?
Tá, no 4. Cara, o que ele tá fazendo ali? Eu gosto muito dele, cara. Eu curto a atuação dele. Ele vai lá, vai sair um excremento, velho. Nossa senhora.
Caramba, o Michael, olha, é ele mesmo, ó. Mark Wahlberg. Mas não vai ter o Shia LaBeouf?
Não.
Eu não sei se eu fico feliz, eu fico triste que vai trocar o Shia LaBeouf pelo Mark Wahlberg.
Cara, não sei se eu falar, o Bumblebee, antigamente que eu lembre, ele era um Fusca. Um Fusquinha amarelinho.
Sim. Exato. Sim. Mas ele não pôde virar Fusca no filme.
Sim, aí colocaram um Camaro. Que aí foi uma grande propaganda, né? Que puta que
pariu. É, Camaro.
É propaganda pro Munhoz e Mariano, né?
Sim. Não, mas é que eles não colocaram Fusca porque os caras do Fusca não permitiram usar o carro.
Sim, eles até zoaram no filme. Tem um momento que o pai dele fala: que tal um Fusca com pintura de carro corrida? Ele fala: não, eu não quero um Fusca.
Ah, é verdade.
Mas merecimento.
Também, cara, imagina um Fusca. Eu gostei, cara, do Camaro. Eu gostei do visual dos carros assim. Eu só não gostei do filme em si, mas eu gostei, tipo, da porradaria. Dos robôs, os efeitos especiais, tipo,
não é, tem espaço, cara, tá ligado?
É muito foda.
A computação gráfica do primeiro é de encher os olhos, velho. Por causa que foi um baque, tá ligado?
Sim.
Na cena que você vê os robôs, os carros transformando em robô, nossa senhora, para com isso, velho. Aquela computação gráfica é sensacional.
O problema do primeiro é que não dá pra você ver as brigas direito, tá ligado? Era meio tipo o primeiro Batman, assim, era muito rápido, tá ligado?
O problema é de todos os filmes, né? É. Porque, cara, é legal que no segundo brota a Transformer do chão, né? Que do primeiro pro segundo tem 300 Transformers moto.
É, já virou festa da mãe já.
Sim, sim, cara. Eu não sei de onde que vem, mas Cybertron, porra. Teve um monte de nego que escapou de lá e o planeta foi pra puta que pariu. É legal que depois de Vingadores copiou a ideia do Transformers 3.
Mas fez direito, né?
Alguém assistiu Robô Jockey já?
Não.
É um filme de década de 90. Rússia e os Estados Unidos estão em guerra ainda, Guerra Fria.
Sim.
E só que eles pararam de guerrear. Agora as guerras deles são assim, eles cada um coloca um robô pra enfrentar o outro no campo de batalha.
Nossa.
Já fazem isso hoje em dia, né? Aqueles programas de robôs, assim, sabe?
Cara, é muito, muito tosco esse filme. Muito tosco. Inclusive, teve gente que falou que teve coisa copiada no Pacific Rim do Robô Jocks.
Foi?
No Pacific Rim, então eu não posso falar, né?
E a gente não assistiu o filme que você citou, então fodeu, né?
É. Bom, vou citar outro robô gigante aqui. O Metal Gear, cara. Metal Gear Rex, do Metal Gear Solid 1, do PlayStation 1.
Caraca, eu não sei o que falar, eu não joguei.
Não, aquele jogo do cara com os spandex lá.
Com os quê?
Aquela calça spandex dele lá, aquela bunda.
Não, isso aí é o 5.
É o 4, cara.
4.
Ah, mas é o mesmo, porra. Bom, o mesmo é Splinter Cell.
Ah, Splinter Cell é o caso do caralho, porra. Vou sair dessa
merda. O bom mesmo é Evangelion, cara.
Não, Evangelion é louco, mano. Evangelion é outro nível.
Você tá falando de igreja?
Nossa, Milton. Ô, Joker, o que você tomou, velho? Hoje tá muito engraçado.
Hoje?
Não, hoje em questão ele tá muito, tipo, acima do nível, Joker, velho.
O Joker tá afiado.
Cara, a gente tava comentando, não podemos deixar de falar de Tokusatsu, né? O Joker falou, você é do podcast. Mas a gente não pode deixar de falar de Tokusatsu, cara. Que porra, é claro, né? Todo Tokusatsu tem agora robô gigante. E o primeiro, cara, o primeiro a ter robô gigante foi o Tokusatsu do Homem-Aranha.
Meu Deus. Ah?
Sim, o Homem-Aranha lá da década de 70, acho que foi década de 70, posso estar errado, alguém me xinga nos comentários caso eu esteja errado. Mas seriado japonês do Homem-Aranha.
Mas ele foi o primeiro.
Era o Spawn, o robô dele?
Não, cara, era Leor Pardon. Ele que começou com esse negócio de robô gigante e tudo mais. Aí depois veio o Super Sentais e aí foram sim, cara, acredite se quiser, foi.
Caramba, tô triste agora com os japoneses, velho.
Inclusive, ele tinha um relógio. Inclusive, que eu acho que era da onde saía a roupa dele, né?
Que
era
o Ben 10, cara?
Era um negócio assim, cara. Nossa. E ele pegava e chamava o robô. Eu vou colocar até o vídeo aí no...
Já vi uns vídeos, já achei muito tosco. Mas com certeza não é mais tosco que a série americana do Homem-Aranha.
Sim.
A série americana é horrível.
Não duvido nada.
Tipo, eles gravavam o take do cara subindo parede e gravavam a cama deitada. Tipo, ele subindo, tipo, o chão, assim, ele andando deitado no chão, ele fazia ele
era, tipo, verdade, era assim mesmo.
Caramba, eu achava que assim, que gravava o Homem-Aranha também, do Sam Raimi.
Tem um clipe do... um cantor brasileiro que ele faz assim, aquele cantor.
Nossa, cara!
Jorge Versilo.
Olha de onde você puxou isso, velho.
Eu sei essa música inteira!
Então canta aí.
Eu adoro andar no abismo. Numa noite viril de perseguição, saltando entre os edifícios. Eu vi você. Chega, né?
Ah, ele tá vendo a letra ali.
É, tô.
Prazer, me chamam de Homem-Aranha.
Ele fala Homem-Aranha.
Homem-Aranha. Seu herói.
Sou homem.
Não, não é herói. É herói.
Herói.
Seu ele herói. É baiano.
Homem só aranha.
Mano, ele fala de Brasília na música. Que Homem-Aranha é esse do Brasil?
Brasil, Zil, Zil, Zil.
Mas tem um Homem-Aranha no Japão com Megazord. Por que não pode ter um Homem-Aranha em Brasília?
Boa.
Sei lá, né?
Sabe o que eu gostava nisso daí de robô gigante, monstro gigante, Power Rangers, o caramba? É que, tipo, eles lutavam no meio da cidade, assim, sabe? A cidade ficava deserta. Aí ele caía, assim, sabe? Do lado, assim.
Não, o problema nem é ficar a cidade ficar deserta, tá ligado? Eu tô pensando no como que é o maquinário de logo depois de uma luta de dois bichos gigantescos, a cidade ficar destruída, tá ligado? E as pessoas viverem normalmente.
Eu acho.
É, tipo...
Eu acho que as pessoas viviam, sei lá, aprenderam a viver em ruínas, tá ligado? Porque, mano, destruía tudo.
Aqui tinha minha cama, aqui era meu chuveiro, agora só tem pedras.
Mas tudo bem, são os Power Rangers.
E quando eles lutam, cara, automaticamente eles vão, tipo, ah, tem um cenário da cidade, e depois eles pegam e caem do lado, assim, tem, tipo, um montinho de terra, tipo a pedreira, assim, sabe?
Ah, é verdade, né? O cara vai lutar na pedreira.
É, tipo, a pedreira já era o lugar, tipo, especial de lutarem, né?
Trabalhadores já falam, puta, de novo, cara, deixa a gente terminar o bagulho do nosso trabalho aqui, cara.
As lutas deles eram sempre no Brasil, né? Porque atrasava todas as obras.
Senhora!
Tô reclamando de mim.
Deus do céu, velho. Cara, esse podcast, cara, o podcast com maiores piadas sem graça.
É porque é um podcast gigante, tu tem que ter as maiores piadas, né?
Nossa!
Fechou.
Até doeu,
truco.
Mais filmes. Cloverfield. Não assisti, mas...
Cara, minha filha número 1 falou que é boa.
É boa?
Nossa. Não, Cloverfield é legal, cara.
É boa?
É legal mesmo.
Eu só não gosto muito da parte dos bichinhos lá.
Por que Cloverfield? Por que esse nome?
Não tem uma explicação muito certa, mas Clover é o nome do monstro, dado pela produção, e Field é o campo, então é o campo do Clover, sei lá.
Não, mas Cloverfield é muito bacana, cara. Tem vários esquemas, assim, que... O J.J. Abrams deixou vários signos que o J.J. Abrams deixou pelo filme. Tipo, você vê o monstro chegando na Terra bem, tipo, nos 45 segundos finais do filme, tá ligado? Numa fita que passa do casal principal no parque. E lá atrás tá uma área, assim. Aí você vê um pontinho bem pequenininho lá no fundão, assim, caindo na água, assim. Muito foda, cara. E se você ficar até o final dos créditos, tem uma mensagem, assim, falando que o monstro... não morreu, que ele tá vivo ainda.
Vocês sabiam, mas o Clover, ele é um bebê.
Ele é um bebê? Nossa, imagina.
É, tinha esse papo aí também. O próprio diretor falou, né, que ele era um bebê.
É, um bebê que ele é prematuro, por isso que ele é tudo escroto. Porque ele ficou com uma formação.
Caralho, que foda. Essa parte eu não sabia. Eu sabia que ele era um bebê, assim.
Por isso que ele é tudo escroto, com o braço fino, que não sei o quê. Ele era pra ter um corpo um pouco mais quadrúpede normal, só que ele teve uma formação. E
prematuro,
não sei o quê.
Que foda.
Engraçado, né? Esses caras, eles fazem o filme, não passam informação do filme, você tem que pesquisar pra saber.
Ah, cara, mas eu gostei, cara. Tipo,
não, sim, o filme é bom.
Você se sente. O único problema é a bateria da câmera do cara é infinita, né? Mas ok.
Ah, sim, o filme é tipo assim, é o cara gravando todo o acontecimento.
É um
falso. Só que, tipo, é bem legal, cara, porque você não tem. Você é um civil, então você não tem que ter informação, tá ligado? Se o monstro.
Não, exato.
E tal. Eu gostei muito disso, cara. Muito bom mesmo.
O Kraken.
Release the Kraken.
Sim.
Release the Kraken.
Apareceu, a única referência do Kraken que eu tenho é o Piratas do Caribe e nada mais, né?
Fúria de Titãs, pô.
Cara, Fúria de Titãs não é um grande exemplo pra se citar, né? Porque...
Não, mas o Kraken de lá é muito louco.
O Kraken de lá.
Ah, ele aparece em dois... esse filme inteiro é nojento, mas a parte do Kraken é a mais nojenta de todos, porque um monstro gigante aparece por 2 segundos e morre petrificado. Fim.
Só isso, né?
Ah, quer dizer que ele vira uma pedra de Kraken?
Meu Deus!
Caralho, velho.
Chega, mano, se controla!
O número de processos está subindo e a gente...
Vai virar Super Saiyajin das piadas. Mas o Kraken é muito... Vocês assistiram o original, Fúria de Titãs, de 1987?
Nossa, cara, não.
Na
hora que o Kraken aparece a primeira vez, você vê a mão do cara segurando o boneco, assim.
Ah, não.
Maravilha.
Muito bom, cara. O que eu gostei muito foi o monstro de lava gigante do segundo filme.
Não, mas não é um titã?
É um titã. É o Sérgio Brito. É o Paulo Miklos.
Caralho.
Agora que eu entendi,
velho. O Tony Bellotto não pode aparecer no filme.
Tô falando do Mega XLR, cara.
É mesmo, o Mega XLR, porra, é sensacional esse desenho.
Ah, é aquele do caminhão. É.
Não, caminhão não, na verdade era um carro que ficava na
cabine. É, carro
ele monstro. Controlava, né? Ele controlava ele pro controle de videogame, alguma coisa assim, não é?
Exatamente.
É. Que o protagonista é um obeso. Bom.
É, que o dublador era o Guilherme Briggs.
Se imitava o Silvio Santos no episódio.
É legal pra caramba o desenho,
velho. O Guilherme Briggs, velho, quando ele vai dublar e ele tem liberdade criativa, quando ele é diretor de dublagem, ele extrapola. O Guilherme
Briggs é um monstro? Seria um monstro?
O monstro da dublagem? Sim, cara. Sim. Vamos considerar ele como
um
monstro.
Ele e o Alexandre Moreno. Ele tem 1 milhão de personagens. Ele é o dublador, eu acho, com mais personagens já dublados.
Sério? Ele?
Ele faz muita coisa, muita. Sabe o gato de botas do Shrek?
Sei.
É ele.
Eu sou el gato de botas.
Essa voz você encontra em qualquer lugar. Ele faz o Jude Law no Sherlock Holmes.
Ah, por isso que o cara da padaria daqui perto de casa era familiar. Enquanto ele qualquer lugar,
Ai, Jesus.
What the fuck?
Ele é dublado pelo cara, velho. O Sentinelas do X-Men.
Sim, o Sentinelas do X-Men, cara.
O bicho que matou o Wolverine, né? O Sentinela matou o Wolverine.
Sim, ele matou com uma disparada só, cara. Se bem cara.
Que nem eu, esse pouco de falar que o Sentinela matou o Wolverine. Os Sentinelas mataram todo mundo, velho.
Vocês já reassistiram o desenho dos X-Men dos anos 90?
Não, mas eu lembro da... Cara, olha que merda. A Tempestade e a Vampira voando e brigando com os Sentinelas. Brigando com Sentinelas, cara, no shopping.
Nossa, é o primeiro episódio, velho.
O primeiro episódio, pô, cara.
Nada a ver, cara, nada a ver. Porque, um sentinela é um robô gigante de 20 metros de altura que quer pegar uma criança. Aí, tipo, eu vou pegar ela furtivamente. Como? Vou destruir o shopping inteiro atrás da criança. Desculpa, vai. Se você que tá ouvindo esse podcast agora e é muito fã do X-Men dos anos 90, cara... Antes de você me crucificar, tenta assistir de novo. Se você passar do segundo episódio, parabéns, cara. Você conseguiu, você merece uma medalha de prata.
Porque ouro se passar do quinto.
Os diálogos são horríveis, a animação é horrível. Puta que pariu, velho. Não passa na regra dos 15 anos nem fudendo.
Regra dos 15 anos é uma over esquerda, daí não existe não, cara.
Ah, existe sim, cara.
Cara, tem um monstro gigante assim, perfeito, velho. Tem puffed.
Garados.
Ui? O Stay Puffed, Caça-Fantasmas, cara.
Ah, é o...
Homem Marshmallow.
Marshmallow gigante lá.
Cara, é muito foda, cara. Você vai pensar assim, não pense em alguma coisa assustadora ou algo do tipo, o cara vai me pensar num marshmallow gigante.
É.
Faz tempo, nossa. Esse filme continua bom?
Não sei dizer,
mais ou, cara. Mais ou menos, hein, cara. Mais ou menos.
Eu não assisti recentemente. Eu não
sei que você fala que eu não tinha assistido também.
Não, esse mas não assisti recentemente. Eu lembro quando eu era pequeno, eu ficava assistindo assim, falando, caraca, quando isso for destruído, vai ser marshmallow pra tudo quanto é lado, você vai sair na rua.
Eles vão poder mandar pra África, né, pra alimentar.
Ah, velho, o que tá acontecendo com esse mundo?
Ai, que mancado.
Se a gente, cara, se eu quisesse que esse podcast... Se eu quisesse que esse podcast fosse patrocinado, cara, não... acabou a chance agora.
Patrocina a minha piroca. Vamos falar da Anaconda? Vocês lembram? Não. Primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu achei a Anaconda. Eu era uma criança. A Anaconda
que aparece no avião e depois morde o peito. Ah, não.
Não, esse aí é outro, é do Samuel Jackson.
Pô, a Anaconda é massa. Eu lembro a primeira vez que eu achei a Anaconda, era criança pequena, remelenta. Eu caguei de medo, cara, da Anaconda. Ainda mais na parte que o. Ela, bem no final, ela enrola o vilão, engole ele. Aí ela cospe ele fora e ele dá uma piscadinha ainda pra mulher, tá ligado? Muito merda, cara. Filmaço, velho. Filmaço até hoje.
O pior é depois você ver filmes assim, sabe, que parodiam a Anaconda, né? Total. Aí tá a Anaconda voadora.
O jacaré lá do pântano. Cara,
o problema de você ver a Anaconda é que assim, quando você vê quando você é bem novo...
O primeiro é muito bom.
Não é que tipo, você vê quando você é bem pequenininho, você não tem malícia. Daí você vê tranquilo. Mas se você for pra ver esse filme hoje em dia... Eu tenho certeza absoluta, faz tempo que eu não vejo. Mas deve ter umas falas que você vai fazer tipo umas coisas tipo, ah, a cobra é muito grande, é uma cobra gigantesca, que não sei o quê. Cara,
até nos ursinhos carinhosos.
É, não, sim. Mas tipo, você é criança, não tem nenhuma malícia pra reparar nessas coisas, né, cara? Isso que é engraçado.
Cara, minha namorada tava assistindo Cavalo de Fogo.
Nossa, tem aquela abertura linda.
E tocou meu coração.
Não, então, puta que me pariu, velho. Para com isso,
velho. Não vem falar, não, que o cavalo de fogo é um monstro, cara. E as conversas da Sarah com o cavalo de fogo é pornográfico o bagulho, velho.
Cavalo de fogo, vou galopar em você.
Aí o cara, pode subir, Sarah. Suba em mim. Sobe gostoso.
Não,
mas não é
isso. Não fala isso.
Daqui a pouco ele tá falando cavalo com a piranha.
A adaptação pro cinema é aquele filme da Mônica Matos.
Nossa!
Ai, meu Deus.
Quem jogou God of War 2?
Eu.
Cara, tem um gigante no começo lá, né?
Sim, cara, que você tem que pegar, dar soco no olho, na espadada no olho do cara e tudo mais.
É sensacional, né, velho? Parece que existiu mesmo aquela estátua lá. Existiu.
Eu achei que você ia falar que a estátua de mármore era daquela maneira e se mexia e tudo mais.
Não, eu também.
Ela foi destruída e só sobrou o pé dela lá na Ilha de Lost lá.
É, o Colosso de Rhodes.
Isso mesmo. Puta, lindas, cara.
Foi construída entre 292 e 280 a.C.
Quantos metros ela tinha?
30 metros de altura, toda de bronze. Ah. E era... Engraçado que ela ficou em pé só por 55 anos, velho. Caralho.
Só por 55 anos? Tá
como
bom.
É que ela caiu?
Um terremoto atingiu...
Ela tropeçou.
Um terremoto... Caiu em cima de alguém?
O terremoto atingiu o lugar.
Alguém passou o pé nela e ela caiu.
Oh, meu Deus. Gente, o que aconteceu foi que ela ganhou vida, brigou com o Kratos e ele destruiu ela.
Não, foi o Megazord, cara. Foi o poderoso Megazord.
Do nada, ele chegou, sai.
Era o Megazord, é bom.
Megazord. Jorge Versilo.
Mega chamado. Seu Jorge.
O Megazord.
Cara, eu acabei de achar um filme aqui. Yeti, El Gigante del 20 Século. Eu vou mandar a foto pra vocês, vocês vão ver no post aí quem tá ouvindo e o pessoal vai ver aqui.
Nossa!
Tô ligado, eu já vi uns trailers dessa porra.
Meu Deus.
Caralho, velho. Deixaram o bagulho desse ir pro cinema.
É, isso com certeza não foi pro cinema, cara. Foi direto pro VHS.
Eu sinto o cheiro do cocô exalando por essa foto.
Pô, fala do Toxic Avenger.
Toxic Avenger, exatamente.
Quem que é o Toxic Avenger?
Sempre aquele clássico nerd que sofria bullying de todo mundo. Ele era faxineiro de uma academia, então tinha os bombados lá que fazia bullying com ele diariamente. Aí um dia o cara zoa muito forte e ele cai da janela. E obviamente o que tinha lá embaixo? Um caminhão com vários tanques com produtos químicos abertos, tá?
Andando no meio da...
Que merda.
Tipo, no meio da cidade.
Pelo amor, vai. Vamos julgar, vai.
Aí ele cai dentro, então ele transforma no Toxic Avenger. Aí é legal que ele chega na casa dele, começa a fazer barulho no banheiro, a mãe dele acha que ele tá, né, ligado?
Batendo uma punheta.
Exatamente. Ela fala, meu filho tá crescendo.
Mas cresce.
Aí saiu um gigante do banheiro, ele realmente tava crescendo.
Mas ele mata, ele é assassino assim? Ele é um Toxic Avenger do bem.
Sim, é, ele é do bem.
Ele é um Vingador.
Inclusive, dizem que vai sair agora o quarto filme, ou acho que vai ser um remake, com o John Travolta.
Quê?
Nossa, velho.
Esqueceu de falar dos Gundams, cara. Os Gundams é...
Aê!
Robôs.
Aliás, por falar em Gundams, no desenho deles, eles falavam a palavra Gundam 50 mil vezes por episódio. Olha só, é um Gundam! Um Gundam gigante! Gundam! 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 Nossa, é no inferno, velho.
Cara, eu coloquei Gundam e aqui apareceu o Gangnam Style.
Nossa.
Não, é Gundam, não é Gangman.
É Gun...
Nossa, eu tô de cueca aqui, a vizinha do prédio da frente tá me vendo.
Rebola, rebola pra ela.
Rebola não, vou rebolar. Bolar o minha piroca.
show de vida.
Show de
vida. Nossa, vida.
Nossa, filmaço, hein? Esse é monstro mesmo.
Tem um que não é monstro, não é robô, mas o Digby, o maior cão do mundo. Vocês já viram isso daí, cara?
No, é um desenho?
Não, cara, se eu não me engano, é um filme mesmo.
Ah, eu já vi esse filme que você mandou do cachorro aqui, Rafa.
Ah, sim, do Digby?
A produtora dela é a mesma produtora que fez os filmes dos Beatles, tipo, o Reis do Ye Ye Ye, por exemplo.
Nossa. Cara, o cachorro, ele pega e senta, assim, nos trilhos, e o trem tá passando, assim. Aí ele fica louco, assim, o cachorro dá umas latidas. Você vê que é croma aqui, aquela porra. Sim.
Não, ele é gigante mesmo,
Rafael. Ele é tão gigante quanto a estátua de mármore, né, do...
Sim. Antes de terminar, eu quero falar do negócio gigante.
O quê? Não. Não, eu ainda perguntei o quê, né? Então, pessoal, chegamos agora à parte de indicações e eu vou começar aqui com o Lucas. Lucas, qual que é a sua indicação da semana?
Bom, eu vou indicar um seriado, de novo. É um seriado britânico chamado Sherlock. É uma reimaginação do Sherlock Holmes, só que nos dias modernos. Não igual aquele Elementary, que é americano, que é ruim. Esse é muito bom. E é pra quem realmente gosta de seriado de detetive e pra quem é fã de Sherlock Holmes. Eu recomendo, cara, é muito bom.
Tem na Netflix?
Não sei, cara. Pode, eu sei que tem 6 episódios, 2 temporadas e cada episódio tem 1 hora e meia.
Caramba, tem 6 episódios com 2 temporadas?
É, tipo, cada temporada tem 3 episódios.
Que da hora. Vou procurar na Netflix, ver se tem.
É bom, cara, é muito bom.
Ah, então já que o tema é monstros gigantes, vou indicar uma banda que chama Heavy Saurus, que são dinossauros, a banda é. Os caras se vêem dinossauros, é lá da Finlândia. É uma banda de power metal que foi feito por um infante. Como é? Bastante gente ouve. Inclusive, o último disco dele lançou ano passado, foi o primeiro das paradas lá na Finlândia. Então, escutei Heavy Saurus.
Quando ele falou que a banda é de dinossauros, eu achei que eles fossem realmente dinossauros, cara. Sou meio idiota.
Não são?
É, eles se vestem de dinossauro, cara. É tipo...
Foi enganado. Ai,
cara, eu vou indicar um bagulho meio antigo aí, mas acho que a galera tá aqui. Como tem mais robô gigante, então eu quero indicar pra vocês o jogo do Super Nintendo, os Power Rangers, que você pode lutar com os robôs gigantes.
Exatamente, cara. The Fight Edition.
Isso, fala pra cacete esse jogo, então. Se você tem um Super Nintendo aí, se não tiver, baixa o emulador aí, é nóis. É, vocês assistiram esse anime novo aí, que é os monstros gigantes na muralha e tal, não sei do quê?
Shingeki no Kyojin.
Isso, alguém assistiu?
Não vejo. O The Walking Dead dos animes. Ou é seja, bom. É foda pra caralho.
Não, mas é da hora mesmo?
Nossa, cara, muito, muito.
Mas o anime ou o mangá, ou os dois?
Os dois. Ó, o anime tem um traço meio... Ah, feio. Mas tem uma explicação pra ser feio. Mas enfim, assista, é bom demais.
Mas qual que é a explicação? Agora fiquei curioso.
Porque a história, ela é muito ruim, ela é muito maldosa. É pra mostrar que o mundo é feio, tá ligado? Que as situações são críticas, nojentas. E é por isso que o traço representa o mundo do anime.
Caralho,
que bonito. Tem uma fala aqui do Garth Ennis que é tipo isso, cara.
Eu ouvi falar que a série, que tipo, o anime não vai acompanhar o mangá, assim, tipo, o anime vai até tantos episódios e acabou. É verdade isso aí? Você que tá mais por dentro?
O mangá já tá acabando também.
Isso já, tipo, é oficial mesmo? Não vai ser tipo Naruto, que é 400 não. milhões de episódios?
Não, não, vai acabar.
Ah, que massa, então.
O mangá vai acabar nos 50 alguma coisa, 40 alguma coisa. Se bem que o mangá é mensal.
Que da hora, cara. Vou procurar então pra ler. Porque eita, eu tava achando... Eu não comecei a ler porque achava que era meio Naruto, assim, tá? Meio
não, One não. Piece. Nada a ver.
Milhões de episódios.
Parece mais com série americana. Parece The Walking Dead Game of Thrones.
Então, a minha indicação é a série Kaizoku Sentai Gokaidia, né? É a série de comemoração em 35 anos do Super Sentai. E é uma série muito divertida, porque antes o pessoal tinha se perdido um pouco no Sentai, a gente tava reclamando que não tava tão legal e tudo mais. Essa série é muito boa, porque ela é uma homenagem a todas as outras séries. Mostra um grupo de piratas espaciais, vamos dizer assim, eles acabam se juntando, né, formando uma tripulação. E eles acabam conseguindo, né, os poderes dos Gokaidas, né, tipo, que são as chaves, as quais eles podem se transformar.
Ah, esse aqui tem todos?
Sim, eles podem se transformar. Ah, eu vi,
porque tava em japonês.
É muito bom, cara, é muito bom.
Mas é tipo live action ou é anime, assim?
Anime, não, porra.
É Super Sentai, cara.
É Super Sentai, tá. Nando.
Não, achei que, como era comemoração, achei que era, tipo, sei lá, em anime, tá? Não, tinha me ligado que era live action.
Mas enfim, conta na série que ocorreu uma batalha lendária, né? E que todos os Sentais se uniram e acabaram usando seus poderes para derrotar um império lá, o qual eu não lembro o nome. Esse império acaba voltando e tudo mais, e essa tripulação acaba conseguindo os poderes dos Gokaidia. E eles acabam também podendo se transformar nos outros Sentais, né? No meio da luta eles podem muito bem pegar a chave, sei lá, dos Changeman e se transformar nos Changeman.
Caramba!
E usarem os poderes dos Changeman. E na série, durante a série, eles vão encontrando algumas pessoas que foram Sentais. Então tem episódios que eles vão lá e encontram o pessoal dos Flashman. Tem episódio que eles vão, sabe, no quartel-general do Changeman.
Da hora!
E
é muito da hora, cara.
É muito da hora, sabe? Tem episódios temáticos, assim, sabe? Um episódio relacionado a tal série que era relacionada, sei lá, a animais. E aí eles pegam e fazem um episódio mais ou menos assim. Cara, quantos é muito legal.
Quantos episódios tem até agora?
Tem até agora. Já não, acabou? Porque é a série de 2011, né?
Ah, tá.
Os centais que vieram depois não foram bons, infelizmente. Tem, né?
40 ou 50, eu morri assim.
Tem uns 50, acho que mais ou menos uns 50.
É, da hora.
Mas é muito boa, assistem que vocês vão gostar pra caramba. Eu não assistia. É,
achei Super que você falar, eu não assisti.
Não, de novo, né, falar daí. Mas eu não assistia Super Sentai antes, né? Mas mesmo assim eu acabei gostando da série, assim. Quem é, claro, quem é fã vai sacar muito mais as referências, assim, tipo, não, pequenas. Mas mesmo você que, sei lá, conhece por Power Rangers e tudo mais, assista que é muito bom. E também quem tá acostumado a assistir Power Rangers acaba vendo como Power Rangers é infantil, né? E, tipo, nem sangrar os caras sangram.
Ah, americanos, né, cara?
Sim, cara. É, logo no primeiro episódio do Go-Kart, eles vão. Eles vão tomar a sopinha ali, né? Numa lanchonete, e de repente explode a lanchonete inteira. É, com robôs e monstros vindo, assim, sabe, cara? É sensacional. Então, assistam aí Go-Kart, é sensacional. É, assista toda a série que vocês com certeza vão gostar. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais aqui o podcast Banco de Cérebros. Eu gostaria de agradecer ao Lucas ART do canal 7 Minutos.
Valeu, cara, sempre prazer estar aqui.
Sim, sim. É, queria agradecer também ao Nando.
Cara, eu adoro gravar com vocês, porque eu rio muito, eu me divirto demais, né? Então, sempre que tiver gravação, por favor, me chamem. Eu adoro vocês.
Isso não parece, tipo, meio falsidade, tá ligado?
É, mas,
tipo,
é, cara.
Tá falando, só porque tá gravando, tá ligado?
Eu adoro
vocês, tipo, na hora que acaba.
Ai, adoro. Ah, não, mas não é falsidade mesmo. É tudo falsidade. Eu odeio todo mundo, vou matar todos vocês, seus filhos da puta. Não, mentira. Eu gosto muito de gravar com vocês, porque eu rio demais. E se... Eu já vou fazer meu jabá, posso?
Claro, mano, claro.
Então tá. É, se você gosta de dois... Eu tenho um podcast chamado É O Que Tem Para Hoje. Só tem dois episódios, porque agora agora eu sou editor Popstar. Oh. E agora, se você não conhece o canal Nostalgia, Jacarepanguea e Nerdologia, faz favor, dê views, que eles tendo views, eu ganho dinheiro e a máquina gira e eu posso comprar mais jogos de PlayStation 3, tá? E um beijo no coração de vocês.
É, queria agradecer também ao Joker do Pipe Bomb.
Valeu, chama pra gravar. Quando precisar de um idiota pra ficar fazendo piada sem graça pra me chamar.
Achei que você ia terminar com piada.
Não, o podcast foi uma piada, já não preciso fazer.
É, o podcast era pra ser um podcast de robô gigante, mundo gigante, mas não foi, né?
Chamou o Joker, eu e o Lucas, né, velho? Fudeu.
Fudeu, cara. Juntou esse pessoal.
E o zoeira.
Zoeira.
Só zoeira never ends.
Sim. Então é isso, pessoal.
Peraí, não fica mexendo aí, não, porra.
Porra, mesmo.
Tá todo mundo. O Joker foi cortado o podcast inteiro, cara.
Cara, coitado. Não, Joker, fale.
Não, agora vai esperar que tá passando um carro de som aqui na frente.
Como assim, velho?
Pô, acho que é aquela telemensagem, tá ligado?
Você tá de sacanagem que existe isso ainda.
Nossa!
Cara. Escuta aí.
Caraca, é Leandro e Leonardo, porra.
Puta merda.
Eu juro.
Caraca.
Vou te amar.
É, agora sim, vai, Joker. Sem indicação. Indicação não, na verdade, boiabá.
É, pra quem gosta de lutar livre, que tem um podcast que é só piada e sem explicação alguma, escute o Pipe Bom.
Então é isso, pessoal, chegamos ao final de mais um podcast Banco de Cérebros. É, curta a nossa página no Facebook, facebook.com/bancodecerebros. É, nos siga no Twitter, twitter.com/bancodecerebros. E acessem nosso site também, pessoal, pra quem escuta a gente em outro lugar, acaba conhecendo nosso podcast, sei lá, no Dimensão Nerd ou em outro lugar. E, visitem nosso site www.bancodecerebros.com. E você vai ver um monte de merda, posts falando sobre algumas notícias.
Você vai entrar, vai ver uma merda.
É, tipo, você vai ver
uma notícia. Uma pessoa vai querer entrar muito, né?
Um lixo de blog.
Vai ter nego jogando merda na sua cara quando você entrar.
Mas é isso, pessoal. Obrigado por ouvirem a gente. Um abração e até a próxima edição.
É desculpa, né?
É, desculpa, tá?
Na hora de dizer tchau. Tchau.
Toma uma pesada na sua cara. Lisa.
Porque só depende de nós. Eu juro por mim mesmo, por Deus, por meus pais, vou te amar.
Sabia que o João Travolta era gay? É gay?
Sim, acho que nem ele sabe disso.
Nossa. Não, cara. Ele foi visto com o namorado. Tipo, ele era casado, tem filhos e tinha um carro.
Eita.
E tinha um carro.
Ah, tinha um carro.
Tinha um carro. Tinha um carro.
tinha um capu.
Ele tinha um cabo.
Ele tinha um capu.
E tinha o carro.
Eu caí.
E o carro virou Transformer.
Nossa, um caso, gente.
Ele tinha um carro de porra.
É um carro de porra?
Ai, eu que... quero saber como que eu vou editar isso daqui.
Vai ficar, né, maravilhoso o podcast, velho.
Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.
Terminou, gente, terminou.
Ah, que bosta, não aguento mais gravar. Caralho.
Falso papo. Filho da puta.
Falsidade, a gente vê por aqui.